nesta igreja. Amém? Preparados para a palavra de Deus? Amém. Amém? Nós estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje estamos ainda naquele acontecimento de Ló com os mensageiros. E agora as coisas vão ficar bem sérias, estão ficando bem sérias. Então, abre sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 19. Hoje nós vamos ler do 12 ao 22. Gênesis capítulo 19, do 12 ao 22. Amém? Assim que você encontrar, fique de pé, vamos ler em voz alta, juntos. Gênesis 19, do 12 ao 22.
Pega uma água para mim, por favor.
Preparados? Hoje vamos ver algo super interessante aqui que eu quero trabalhar com vocês. Todos acharam o texto? Vou contar até três. Você lê na sua versão do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, tá? Não se preocupe com quem está do seu lado, é o momento que você está já diante do texto. Como eu tenho dito aqui, eu vou fazer uma tentativa de explicar, mas o texto fala por si. Então, creio que tem algo que Deus poderá falar com você agora, que já irá direcionar você ao propósito dele nessa manhã para a sua vida. Amém? Vou contar até três. Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos prestes a destruir aquele lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Continue. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo de Deus, estamos prontos para ouvir a Tua palavra. Eu sei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E nosso coração, eu quero crer, é terra fértil para receber a semente da Tua palavra e dar muitos frutos. Transforma-nos, ensina-nos, revela-nos, confronta-nos se for preciso. Mas não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Vamos fazer uma breve recapitulação. Nós estamos no Antigo e no Novo Testamento, semana sim, semana não, então precisamos relembrar algumas coisas. E na última exposição, nós vimos que os dois mensageiros daquele encontro extraordinário de Abraão com Deus e os dois anjos, certo? Eles estão a caminho da cidade de Sodoma e entram especialmente na casa de Ló. Eu mencionei que foi a primeira vez nas Escrituras que a palavra casa aparece na narrativa. Isso é interessante porque nos revela que Ló se estabeleceu na cidade. E nós descobrimos alguns detalhes importantes na nossa última narrativa. Primeiro, que Ló, o querido sobrinho da nossa narrativa, ele não era um mero cidadão daquela cidade. Lembram disso? Ele se tornou um líder. E muito mais do que um líder, ele se tornou um líder político. Lembra disso? Ele chamava os concidadãos de irmãos. Ele tinha uma influência gigantesca, porque ao cercarem a casa dele, eles não entraram imediatamente, porque respeitavam a influência que Ló tinha sobre aquela cidade. E nós entendemos uma coisa ainda mais interessante sobre esse líder político. É que este homem chamado Ló, Pedro vai considerá-lo como um homem justo. Lá na segunda carta de Pedro, Pedro disse que Ló ficava indignado com as questões, os costumes da cidade de Sodoma. Mas ele permanecia lá e ele se estabeleceu lá e se tornou um líder lá. Então nós consideramos, devido a todos esses fatores e outros mais, que Ló era um crente carnal. Lembra disso? Ló, ao nosso ver, a nossa reflexão aqui na semana retrasada, é que Ló era um crente carnal, certo? E o que acontece na narrativa? É que os homens, né, de repente, ficam mais ainda obstinados com aquela questão de tomar aqueles dois mensageiros, e eles entram pela casa, e antes de entrar na casa, Ló faz uma negociação com eles. Quem lembra? Uma negociação que consideramos aqui injustificável, porque o que Ló faz é como troca de moeda oferecer as suas próprias filhas para que aqueles homens estrupassem elas. É terrível, né? Nós chamamos o tema de absurdo dos absurdos. Lembra disso? Então repare que ele quer entregar as suas filhas uma ação injustificável, hedionda, absurda, mas este era o nível da conversa e os costumes e a moral daquela cidade ali em Sodoma. E no bloco anterior também nós vimos, na última mensagem, que o primeiro julgamento vem sobre os cidadãos ali de Sodoma. Devido à sua obstinação sexual, sua vontade de querer tomar aqueles homens, eles ficam cegos, eles ficam cansados e há uma confusão mental ali no momento, porque não conseguem encontrar a porta da casa de Ló, certo? Esse é o primeiro julgamento que acontece naquele texto. E automaticamente ao ler esse texto e começarmos a estudar esse novo texto aqui, um texto lá do Novo Testamento saltou na minha mente. Eu gostaria de revê-los com vocês, porque ele demonstra ou evidencia muito do que está acontecendo aqui na narrativa lá em Sodoma, nesse momento de Gênesis 19. Abra sua Bíblia comigo, rapidamente, no livro do apóstolo Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 4. Na hora, eu estava estudando essa passagem e Tiago 4 veio na minha mente, eu falei assim, nossa, exatamente essa situação que está acontecendo em Sodoma e, paralelamente, acontece também em nossas vidas, né? O tempo todo. Acharam? Tiago 4, 4. Todos encontraram? Começa assim, olha. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? É interessante como Deus usa termos de cunho sexual, né? Para revelar questões espirituais. E é muito presente isso, tanto no Antigo Testamento pelos profetas, quanto no Novo Testamento. Que para Deus, nós nos cedermos ou nos submetemos a ídolos, e não estou falando de simplesmente estatuetas ou coisas desse tipo, qualquer coisa que assume nosso coração, para Deus é considerado isso um adultério, porque nós colocamos esta coisa, esta pessoa, seja o que for, no lugar dele. Isso é uma traição, de acordo com Deus. Por isso que ele chama que a sedução do mundo é um adultério. Interessante como ele usa conotações até sexuais, né, para revelar a importância que é ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então ele diz, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. É a situação em Sodoma. Agora, esse texto aqui que é fundamental. Ele diz assim, ou vocês não acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito... Está em letra maiúscula ou letra minúscula aí para vocês? Hã? Ok, quem está com letra maiúscula faz um risco assim, ó. E bota em letra minúscula, porque não é o Espírito de Deus pelo qual o contexto está se referindo aqui agora. Tá? É o Espírito humano, certo? Então diz assim, ó, vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Agora, quantos já ouviram aqui em canções, em pregações, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós? Já ouviu isso? É desse texto que se retira isso. Mas dentro do contexto de toda a passagem, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo exatamente isso aqui, que é o que está acontecendo em Sodoma agora. É que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes pelas coisas do mundo. Ele tem desejos desenfreados, que não são até, de certa forma, controlados pelas coisas que nos seduzem lá fora. As paixões lá fora do mundo. Pastor, tem certeza? Porque eu já ouvi tantas vezes ser pregado que isso aqui é o Espírito de Deus que tem ciúme de mim. Como se ele fosse alguém doentio, emocional, que, certo? Quando eu faço alguma coisa errada, ele fica, ah, meu filho, vem cá, me dá um abraço, me beija, eu te amo. Nós ouvimos às vezes assim, até cantado assim, mas não é isso que o texto diz. Por quê? Porque repare comigo a continuação do texto. Então, por que o Espírito que habita em nós tem fortes ciúmes pelas coisas que nós desejamos, que os nossos olhos veem, a cobiça dos olhos, certo? 1 João 2 diz exatamente isso. São as três coisas, sustentação de bens, cobiça dos olhos. Por que o nosso espírito tem fortes ciúmes e vontade dessas coisas? Olha o que ele diz no 6. Mas por que isso acontece? Ele, Deus, nos concede uma graça maior. Por isso a Escritura diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então repara como no contexto encaixa perfeitinho. Já que os ciúmes, as fortes ciúmes do espírito que habita em nós com coisas do mundo, Deus, para combater isso, ele nos dá uma graça maior. Está entendendo? Porque se fosse o Espírito de Deus nos chamando em ciúmes, não faria sentido dar graça. Está entendendo? Então por isso que a gente precisa ler a Bíblia dentro do seu contexto. Então a situação em Sodoma é exatamente essa. Nós vemos esses adúlteros espirituais tentando de qualquer forma viver a partir das paixões que estão na sua carne, os desejos dos seus olhos, e estão cometendo absurdos, pecados hediondos, e aí a imoralidade sexual está, né, florescendo dentro daquela cidade. Então esse é o contexto de Sodoma. E saltou-me aos olhos esse texto no Novo Testamento para poder contextualizar um pouquinho o que nós estamos experimentando aqui. Amém? Vamos voltar para o Gênesis. Volta comigo para Gênesis 19 agora. Eu quero contextualizar um pouco mais. Então nós vamos começar nossa leitura um pouco antes da leitura que nós fizemos aqui agora. Vá para o versículo 9. Só para que nós possamos nos encaixar dentro da narrativa. Versículo 9 diz assim: então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló e puxaram-no para dentro de casa. Onde está Ló agora? Dentro de casa. Lembra disso? Porque a narrativa vai agora transicionar para dentro da casa de Ló. Nós estávamos até esse momento fora, e Ló tentando negociar, e agora Ló vai ser puxado para dentro e o diálogo vai acontecer dentro da casa de Ló, ok? Então puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram com cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Ok? Então esse é o contexto, só para a gente se colocar na narrativa. Vamos dar continuidade agora, versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém nessa cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Repare a misericórdia de Deus, como ela se estende para toda a família de Ló. E mais uma vez no texto nós vemos um clamor. Há um clamor de pessoas sendo injustiçadas dentro de Sodoma, que estão pedindo a Deus por amor, por misericórdia, devido aos atos absurdos que estão acontecendo dentro daquela cidade. Vocês conseguem ver o caráter de Deus aqui revelado de uma forma tão intensa? A misericórdia de Deus se estendendo a toda a família de Ló. Nós já temos acompanhado o texto e nós vimos que não existem no mínimo 10 pessoas em Sodoma. No capítulo 13, diz que a situação de Sodoma se agravou de tal forma que ultrapassou o nível da iniquidade e Deus agora manifesta o seu juízo. Mas o amor de Deus é o mover que leva as pessoas a serem julgadas. Ele diz: por amor a 10, eu não julgarei a cidade. E eu creio que se Abraão fosse até um, Deus diria: por amor a um, eu não julgaria esta cidade. Então é o amor de Deus que está movendo todo o julgamento de Deus dentro dessa narrativa. Mas o fato é que não existem 10 pessoas sequer justas dentro de Sodoma. Até quando a vontade dos homens é contrária à vontade de Deus, a misericórdia de Deus se manifesta na vida das pessoas, né? Você já viu pessoas assim? Que você vê que a pessoa não tem nenhum temor a Deus, ela vive a vida de qualquer jeito, mas nós vemos atos de misericórdia e graça o tempo todo sobre a vida delas. Talvez vocês tenham parentes assim, vocês tenham amigos assim, que a pessoa até fala mal de Deus, até xinga a Deus, até usa o nome de Deus em vão. Mas você vê momentos na vida dela que a graça de Deus, a misericórdia de Deus se manifesta e você fica até boquiaberto, você fica até assustado de ver como Deus abençoa pessoas a qual nós não abençoaríamos. Muitos de nós queremos juízo sobre aquela pessoa para ela dar um jeito nela, né? Já viu isso, né? Não, Deus podia dar um jeito, só um raiozinho na testa, assim, ó, para dar uma tatuagem, assim, só para ele acordar para a vida, sabe? A gente tem essas questões. Nosso padrão de justiça é altíssimo para com os outros, mas é baixíssimo contra nós mesmos, né? Nós clamamos por misericórdia, mas queremos juízo. Certo? Interessante que o Novo Testamento diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Interessante isso, né? Então repare como a paciência de Deus aqui tem um certo limite. Já vamos descobrir que limite é esse, tá? Mas ela se estende à família de Ló, mas ela tem um certo limite porque os mensageiros estão de fato na cidade e eles irão destruir a cidade. Por isso pedem que Ló se afaste da cidade, corra e procure qualquer pessoa na sua família para poupar a vida dessas pessoas. Aí você pensa assim: ok, o Ló é um cara ouvinte, o Ló é um cara que entende das coisas, ele vai agir imediatamente, ele vai tomar posturas sábias, é um cara temente, é um cara que vai fazer as coisas certas. Bom, vamos ver o que o texto tem a dizer sobre isso. Versículo 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Peraí. Que história é essa de casar com as filhas? Tem duas possibilidades aqui, uma improvável e outra possível. Ok? Deixa eu dar a improvável primeiro. A improvável é que Ló tinha mais duas filhas na cidade, a qual não é contada ainda na história, e de repente elas aparecem na história. Por quê? Porque o texto diz que ele tinha genros, ok? Então alguns estudiosos vão dizer que Ló não tinha somente duas filhas, ele tinha mais duas, aí a contabilidade cabe dentro dos 10, você tá entendendo? Foi contar os genros, as filhas e tudo mais, aí por isso que ele foi até 10, o Abraão, porque ele sabia que a família de Ló tinha no mínimo até 10 pessoas, e por isso que Abraão foi até lá. Mas esse é muito improvável. O fato é, e a mais possível, é que essas filhas de Ló que ele ofereceu aos homens da cidade já estavam noivas. Porque o noivado naquela época demorava muito tempo, gente, muito tempo. Tinha que pagar o dote. Ai, como eu queria que isso acontecesse hoje em dia. Eu tava rico, tem 3 pra ganhar dote. Eu tava rico, mano, tava bem na fita. Não é? Eita, o Bruno já tá indo pro segundo, se ele soubesse disso, aí ia pro quinto, sexto, né, Bruno? Imagina, Um milhão por cada uma? Mano, vai sair filho aqui, ó. Certo? Então elas estavam dadas em casamento, prometidas em casamento a dois cidadãos daquela cidade. Então essa é a própria possibilidade aqui, ok? Continua o texto. Então Ló foi falar com seus genros, o qual iam casar com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está prestes a destruir a cidade, está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava o quê? Brincando. Tem algumas coisas interessantes aqui, não tem? Imagine você ir à casa dos seus genros com um tom de emergência, certo? Dizendo que, olha, a cidade vai ser destruída, vai todo mundo morrer. E os caras olham a cara do lado e falam assim... Eles riram, achavam que ele estava de brincadeira, gente. E aí muitos comentaristas vão dizer assim, esses genros provavelmente não estavam dentro daquele motim lá que foram até a casa de Ló, porque eles não estão sabendo dessas novidades, eles não estão sabendo dos acontecimentos recentes. Mas o texto disse na narrativa que todos os jovens e velhos estavam perante a casa de Ló. Então eu fico imaginando, será que esses dois rapazes também estavam lá com a multidão, também pedindo para estuprar os homens? Que coisa estranha, os próprios genros de Ló no meio da multidão querendo tomar aqueles homens, certo? Essa é uma possibilidade que é. Mas tem algo mais profundo aqui que eu quero trabalhar com vocês, que fala muito a nosso respeito também. O que que isso revela de Ló? Esses dois rapazes achando que ele estava brincando. Primeira coisa que me aponta é que Ló não era respeitado pelos seus genros. Você vai com um tom de emergência, uma situação assim, de vida ou morte, e as pessoas acham que você está brincando, contando piada, debochando, fazendo alguma coisa. Então a primeira coisa que o texto me mostra é que Ló não era muito respeitado pelos seus futuros genros. Segunda coisa é que os futuros genros de Ló eram perfeitas referências dos cidadãos de Sodoma. Pensa no cidadão de Sodoma. Você dá um alerta de emergência, como se entrasse num cinema e falasse assim, gente, fogo! E eles... Reparem o nível do temor, o nível da consideração, da sensibilidade desses cidadãos ali em Sodoma. E isso fala muito de Ló. Por quê? Porque Ló entregou suas filhas a esses caras. O Ló entregou de mãos beijadas as suas filhas a esses homens que estavam esperando o casamento. O que que isso fala de Ló? Eu lembrei muito do momento que a Carol decidiu casar com o Matt, né? Aí a Andrea mandou uma lista para a Carol, assim, de uns 15 a 20 itens, que ela tinha que dar um check e ficar de olho o tempo todo, porque ela só ia permitir a Carol entrar em noivado se todos os cheques estiverem lá, colocados. Aí a Carol lembra que ela ligava durante a semana, mãe, ó, mais um check, ele fez isso, isso e isso. Aí depois, mais um check, mãe, isso e isso aqui. Aí teve um dia que ele falou assim, mãe, a gente estava no carro, aconteceu uma coisa muito difícil lá na família dele, e eu lembro que ele foi dar um soco no teto do carro. Aí a Andrea falou assim, esse soco no teto do carro pode ser um soco na sua testa um dia. Então, tira o check. Aí ela contou assim, mas mãe, depois que ele fez isso, ele ficou tão mal, que ele desligou o carro, parou, chorou na minha frente e me pediu perdão pelo que ele tinha feito. Aí André, check. Tá entendendo? Foram 20 checks até eu ir lá em Oregon, sentar com ele, olhar nos olhos dele e falar assim, ó, é isso mesmo? É sério o que você está fazendo? Você vai cuidar? Entendeu? E a gente tomar a decisão de aprovar aquele casamento. Então repare como a coisa é séria. E vocês que são pais, ainda mais de meninas... Viu, Bruno? Ouça. Você que é pai ainda mais de menina, certo? Você precisa cuidar disso ainda mais, certo? Então, por favor, fique ligado a isso. Então, aqui revela que Ló não era respeitado, que os futuros genros de Ló eram perfeitos cidadãos que não temiam a Deus, e que Ló, por ser um crente carnal, ele entrega suas filhas de qualquer forma a qualquer pessoa que também não era temente a Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Ok. Como Ló está enfrentando essa história? Volta comigo para o 15 agora. Volta lá, 19:15. No dia seguinte... Peraí, gente. Aqui eu parei e falei assim, Ló não é brasileiro. Porque os anjos chegam assim, a cidade vai ser destruída. O que que o brasileiro faria? Meu irmão, pega uma garrafa de água, alguma coisa e vá, deixa tudo para trás, vamos correr. O texto está dizendo que no dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram, rápido, tome sua mulher, suas duas filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. os anjos insistiram. Quem dormiria aquela noite, gente, numa situação como essa? Pense nessa figura chamada Ló, o coração desse cara, o caráter desse cara. Eu comecei a julgar Ló de verdade. Falei assim, Ló, você não é normal, não é possível. Um alerta tão sério desse, destruição da cidade, não é que Deus vai vir, né, fazer alguma coisa assim específica com alguém. Deus vai mandar fogo e vai apagar a cidade. E o Ló foi dormir, dormiu em paz. Não diz assim, e Ló tomou um calmante e foi dormir. Não, ele dormiu tranquilaço, gente. E aí me lembrou de novo do Ló político, né? Porque o político é assim, ele fala de coisas assim preocupantes e fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas ele tá nem aí, porque ele vai dormir tranquilo. O importante é o salário no bolso dele, né? E cuidar da vida dele, enquanto ele tá nem aí pros demais. Tô generalizando aqui, tem bons políticos, é claro, mas nós sabemos que uma boa parte é assim. Ló é assim, gente, olha que tá aí, diz o texto que os anjos começaram a insistir. Essa frase aqui, ó, quando a cidade for castigada, no original é quando a cidade que vive na injustiça será julgada. Na injustiça da cidade. Então repare que o julgamento de Deus, ele é bom. É uma cidade que pratica a injustiça, certo? Então o julgamento de Deus é bom. E de repente, no meio da história, os anjos dão um ultimato a Ló. Ele diz assim, ó, sai agora mesmo, ou então você será destruído junto. Você leu isso no texto? Volta lá no 15, ó. Sai agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Aí você e eu pensamos assim, agora vai, né? Entendeu, Ló? Se você não sair agora, eles disseram, rápido, você e a sua família vai ser destruída junto. Aí eu e você, brasileiros, pensamos, ó, pica a mula, vambora, pá, pega tudo agora que você puder pegar e vambora, certo? É que nem vocês aqui quando dá terremoto. Certo? A primeira coisa que você sabe que você tem que fazer é sair e abrir a porta, porque senão vai ficar trancada, travada a porta. Então você tem alguns passos que você tem que tomar e você pega o que é necessário, talvez você já tenha uma mochila de emergência pronta lá, né? Eu fiquei pensando tudo isso aqui no Japão. É, uma mochila de emergência, eu tenho lá em casa uma mochila já preparadinha, que sabe que se o negócio pegar, a gente já pega a mochila e tá tudo lá para sobreviver. A gente já pensa no apocalipse, assim, né? No sentido assim que a gente fala aqui. Né? Que vai ser o pior, vou ficar uns 5 dias sem comer, já tá tudo na mochila, tá tudo pronto. Eu tô nesse molde de pensar aqui do Ló, mas o Ló não tá nem aí, gente. Então você pensa, depois desse alerta, você sai correndo, não sai? Vamos ver o que o Ló faz? Agora vai, não vai? 16. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão. O texto aqui no original diz, o arrastaram. O tomaram pela mão, e também a sua mulher e suas duas filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Gente, lembra que eu disse que a paciência de Deus tem limite? Que limite, né? Como é que Deus aguenta esse cara? Eu não consigo entender. Aí depois cai a ficha, porque quando eu falo assim, Deus, como é que o Senhor aguenta o Ló? Aí Deus fala pra mim, eu aguento você. Aí eu falo assim, então continua aguentando. Por favor. Certo? Mas olha só que coisa interessante. A paciência de Deus de fato tem limite. Mas que limite é esse? E aqui vem uma aplicação direta que eu vou usar nesse momento da narrativa, tá? Eu creio profundamente, já tenho experimentado isso mais de 20 anos, lidando com a igreja, pastoreando a igreja, que existem duas formas de viver. Eu acho que tem mais, mas duas. Eu vou falar sobre duas especificamente. Você pode viver, e olhando para Ló aqui, isso representa muito bem isso, você pode viver pela misericórdia de Deus, ou você pode viver pela graça de Deus. Você tem que fazer essa escolha. Se você caminha com Deus, se você anda com Ele, se você ama o Senhor, você precisa escolher viver pela graça de Deus ou viver pela misericórdia de Deus. Vamos fazer uma aplicação disso para entendermos? Viver pela misericórdia de Deus, eu creio ser uma ação perigosa. É perigoso, é possível, mas é perigosíssimo viver pela misericórdia de Deus. E na minha experiência com a igreja, todos esses anos, eu vejo que 70% dos crentes vivem pela misericórdia de Deus. 30% caiu a ficha e entendeu que viver pela graça de Deus é libertador. É descanso, é paz, é descanso na alma. Viver pela graça de Deus é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender essa dinâmica muito bem. Precisamos entender como desenvolver isso. Então vamos trabalhar as duas questões. Primeiro, viver pela misericórdia. Viver pela misericórdia de Deus é, simbolicamente falando, dormir todas as noites desconfiado se irá acordar no outro dia. Eu estou falando de preocupação, estou falando de ansiedade. Viver pela misericórdia de Deus é você sonhar e desejar e querer que a misericórdia dele se renove a cada manhã, porque a palavra diz, então eu estou esperando por essa misericórdia se manifestar na minha vida. Viver pela misericórdia de Deus é viver no precipício da fé. Você está sempre assim, prestes a cair, prestes a tomar uma decisão burra, uma decisão que vai te afastar dos caminhos do Senhor. Você está sempre na beirada da vida. Viver pela misericórdia de Deus é viver irresponsavelmente, sem noção do perigo e sem temor a Deus. Tem muitas pessoas que vivem assim. Acreditam que o sangue de Jesus é como um cartão de crédito que você faz uma compra e paga na hora que você peca. Vivem irresponsavelmente. Estão sempre ali no precipício. Ah, eu vou continuar na fé ou não vou? Em cima do muro constantemente. Viver pela misericórdia de Deus é viver no jardim da infância da fé. É ser criança. É sempre estar dependente de eventos, de pessoas, de circunstâncias. Os que vivem pela misericórdia de Deus precisam de mais um culto no domingo. Precisam de um evento durante a semana para manter a fé delas acesa. Precisa estar usando pessoas como muletas espirituais para permanecer firme. Tem sempre algo a mais do que Jesus na sua vida para mantê-lo focado, para mantê-lo permanente. Tem sempre algo assim. E graças a Deus que tem gente que ainda está na fé vivendo assim, porque eu creio que você pode dar o próximo passo e aprender a viver no descanso de Deus e na provisão dele para a sua vida. Mas é um salto... é um salto na morte, literalmente. Eu tive um sonho uma vez, gente, que eu nunca me esqueço. Eu estava numa piscina gigantesca, assim, e eu estava de frente vendo as pessoas dentro da piscina. E tinha uma turma, e era todo mundo da igreja, tá? Estava lá na área infantil da piscina, sabe aquela área que é bem rasinha? E todo mundo de boia lá, e todo mundo feliz, pulando, celebrando, tudo lá no raso, todo mundo lá, de boia ainda. E estavam lá. Aí, de repente, eu olho pro meio e tem uns caras dando braçada lá. Aí a gente dava uma abraçada e cansava e parava, ficava meia hora. Aí depois ia lá, parava de novo, dava mais meia hora. Mas aí depois eu vi uma turma que estava no fundo. Esse povo estava mergulhando. E de repente eu olhei e tinha um cara lá no fundo morto. Tava lá, já tinha tempo que estava apagado. Não tinha nem boiado ainda, estava lá. Certo? E aí eu acordei do sonho e falei assim, Deus, que sonho louco é esse? E aí eu vi a voz do Espírito falar para mim, enquanto você não pular no fundo e morrer, você não vive a sua fé. E aquilo me mostrou a realidade da igreja, e não só da nossa igreja local, mas da igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. Gente que vive pela misericórdia, coloca a boia e vai para o raso, gente, e vive a partir de circunstâncias, questões e algo periférico. Mas as pessoas que estão vivendo pela graça, elas mergulham, elas não têm medo de morrer, elas entregaram sua vida a Cristo e vivem para Ele. Elas estão crucificadas com Cristo e não vivem mais elas, mas Cristo vive nelas. E nós precisamos entender isso, porque viver nesse raso aqui é viver no jardim da infância da fé. E muitos de nós estamos assim, dependemos de uma oração de alguém, dependemos de um evento da igreja, precisamos de um louvor para poder sentir a presença de Deus. Gente, que loucura isso! Certo? Lógico que essas coisas são boas em si mesmas, mas elas não podem ser instrumentos ou degraus que levam você a Deus. Só tem um, é Cristo Jesus nosso Senhor. É Ele que nos dá paz, é Ele que fez a paz, é Ele que nos leva a Deus uma vez por todas. E nós precisamos entender isso. Então se você está nesse lugar agora, amém, graças a Deus, pelo menos você veio até o culto hoje. Pode ser que você esteja aqui vivendo pela misericórdia, e você tem medo do amanhã, você vive preocupado. O Ló, ele está assim, totalmente, sabe, nem sei a palavra direito, mas ele está desconectado com a vida, desconectado com o Senhor, desconectado com as coisas. Ele está vivendo por viver, ele está sobrevivendo, na verdade. E muitos de nós estamos assim, isso é viver pela misericórdia. Sabe quais são os frutos de viver pela misericórdia? Medo, insegurança, irresponsabilidade, inconstância, um senso forte de autojustiça e murmuração. Esses que vivem pela misericórdia, lá para as 10 horas da noite, já estão reclamando de amanhã. Ai, tem que trabalhar de novo. Ai, está calor. Ai, não aguento mais. Ai, o Japão é uma droga. Não aguento. Eu conversei com uma pessoa hoje, a pessoa falou assim, todo mundo reclama, né, daqui, né, mas todo mundo vem de lá, né? Que ventão, né? Aí a gente começa a considerar essas coisas, fala assim, pois é, o cara trabalhava 3 empregos no Brasil, não tinha tempo para ninguém, para nada. Aí vem para cá, trabalha todo dia assim, faz aguiô, é puxado, entendo a realidade de vocês, é muito complicado. Mas é melhor. Mas não consegue, sabe? Porque tem um apego, alguma coisa lá emocional, que na verdade vai travando essa pessoa e ela não vive a sua realidade atual. Ela está vivendo, de certa forma, pela misericórdia. Será que vai se renovar amanhã? Deus é fiel, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Esta é a razão de nós não sermos consumidos. Aí usa jargão evangélico para poder continuar vivendo nesse padrão de fé. Mas Deus nos quer em outro padrão, amém, queridos? Então vamos apresentar o padrão da graça. O que é viver pela graça de Deus? É, simbolicamente falando, dormir todas as noites um sono profundo e seguro, sabendo que nada do que você tem e é depende do que você faz ou deixa de fazer. Vou repetir essa frase porque ela é fundamental. Porque muitos de nós somos legalistas. A gente tem uma ideia de Deus que nós temos que fazer algo ou sempre estar fazendo algo para chamar a atenção dele. Tá bem aí, gente? Tá ok? Tá? Dá de novo? Tá ok? Tá. Então vou repetir, olha. Viver pela graça de Deus é, simbolicamente falando, dormir todas as noites um sono profundo e seguro, sabendo que nada do que você tem e é depende do que você faz ou deixa de fazer. Embora você tenha um senso profundo de responsabilidade e amor pelo que você recebeu e é em Deus. Não é, ai, Deus me ama, eu sou filho de Deus. Aí você vai lá, senta na sua rede espiritual e fala assim, vou esperar até a eternidade. Né? Se precisar de alguma coisa, é só chamar que Deus faz. Tá tudo certo. Não, não, não. É um senso de amor e responsabilidade profundo que te move a realizar as obras que Deus preparou para você de antemão. Você se sente uma pessoa que agora representa Ele e vive para Ele e precisa transmitir esse amor, essa graça a todos que estão ao seu redor. Isso é viver pela graça. Veja como o apóstolo Paulo expressa isso em 1 Coríntios 15, ele diz, pela graça de Deus eu sou quem eu sou. Repare, é uma questão ontológica do ser, eu sou quem eu sou pela graça de Deus. Aí a conclusão é, já que eu sou quem eu sou pela graça de Deus, essa graça não foi em vão. Não foi em vão. Mas antes eu trabalhei, ele diz, mais do que todos eles, não eu, ele diz, mas a graça de Deus que comigo está. Repare o movimento, eu sou quem eu sou pelo que Deus diz que eu sou, e como filho de Deus. Mas esse ser Deus e ser dele, significa que agora eu me movo para traduzir e manifestar tudo que ele é na minha vida. Isso é graça, isso é viver pela graça. E o que isso significa? Viver intensamente a sua fé, descobrindo em gratidão o presente que a vida é. Você é grato por simplesmente ter acordado mais um dia? Isso é graça, gente. Você levantou e disse assim, eu não deveria estar aqui. Eu não mereço a vida que eu tenho, eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço o país que eu vivo, eu não mereço nada disso. Mas eu estou, porque a graça de Deus se manifestou mais uma vez na minha vida. E eu vou viver em amor, eu vou viver em gratidão todos os dias. E isso muda, isso sai, tira você da depressão, tira você de qualquer sintoma, de qualquer coisa, quando você deixa a gratidão ser o carro-chefe da sua vida. Será que nós somos gratos ou nós estamos deixando o espírito da murmuração e reclamação entrar? Porque é um espírito do Japão, gente. Desculpa, eu tenho que dizer isso. É muito claro. É muito evidente nas minhas comunicações com pessoas dentro e fora da igreja que a reclamação é parte da comunicação. Está embutida na comunicação. Então a gente vive intensamente a fé. Segundo, a gente vive responsavelmente, fazendo esse pai de amor traduzido em tudo em nossa vida. E nós viramos adultos na nossa fé, tornando-se uma referência, um farol que ilumina para todos os lados, salvando os marinheiros perdidos e confusos e ajudando-os a encontrar uma terra firme. Isso é viver pela graça, isso faz a vida ter sentido, gente. Faz valer a pena acordar e enfrentar aquela fábrica com 50 graus e você entender, eu sou filho de Deus e tenho um propósito, eu estou aqui, Deus vai manifestar através de mim esse propósito e eu vou me sentir cheio de alegria, eu vou me sentir cheio de satisfação porque eu estou vivendo para Ele, Ele é a minha razão, Ele é o meu motivo, Ele é o porquê eu estou aqui hoje. É assim que nós vivemos. Qual é o resultado da graça? Gratidão, segurança, responsabilidade e o melhor, constância. Porque o que falta na igreja dos nossos dias é constância, gente, é constância, certo? A gente abre mão de uma comunhão por qualquer motivo, a gente negocia pessoas e coisas o tempo todo, nós nunca temos um padrão assim, sabe, consistente, constante, e se você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, você precisa ser uma pessoa constante, termine o que você começou. Termine o que você começou, pare de ficar em ciclos, começando uma coisa e não terminando, começando outra coisa e não terminando. A constância é uma virtude espiritual que todos os filhos de Deus devem participar. Por quê? Porque Cristo foi constante, terminou a sua obra, a sua missão, completou o que Ele começou. Nós precisamos entender isso. Então a pergunta que eu tenho para você é, como você vive? Pela misericórdia ou pela graça? E aqui tem uma pergunta alinhada ao texto. Deus precisa te arrastar todas as manhãs? Como fez com Ló e sua família? Ah, vocês não querem sair não? Está hesitando? Está insistindo ainda em ficar? Hesitou? aí Deus tem que ir lá e pegar eles pela mão e arrastar. E parece que na fé, e aqui na Roma, às vezes, muitos de vocês, Deus tem que ir lá todo domingo de manhã e arrastar da cama para você vir para o culto. Arrastar da cama para você frequentar um pequeno grupo, a qual nós somos tão edificados e tão abençoados. Arrastar para você ir no Paulo Borges, ai, 2.000 que vai cobrar, 3.000, 4.000, sei lá o que eu te falo. Vai ser pouco, mas a gente começa a negociar valores por coisas. E perdemos o que Deus tem nos oferecer como um banquete maravilhoso que Ele tem a cada manhã. Quando que Deus vai parar de arrastar você na fé? Quando que Deus vai parar de ter que convencer você a cada dia quem você é em Cristo Jesus? Nós temos que aprender a viver pela graça. Volta para o texto comigo, versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ele está implorando, gente. Você está entendendo isso? Ele está implorando. Certo? Porque tem uma autonomia de Ló nessa história. Eles arrastaram. A misericórdia de Deus arrastou Ló. Mas tem uma decisão que é do Ló. E Deus os arrasta até certo ponto. Entendeu isso? Até certo ponto, porque Ele é tão misericordioso, tão bom. Ele pega você e te arrasta. Quem já foi arrastado por Deus aqui? Várias vezes. Inúmeras vezes, eu tenho vergonha disso, porque era para o meu bem, e eu resistia. Que resistência é essa que existe em nós? Então Deus arrasta ele até certo ponto, mas aqui vai a direção e requer obediência. Deus vai te trazer até aqui, sabe, irmãos? Vai te trazer até aqui, mas aqui você é autônomo, você é independente, você precisa tomar decisões que estão alinhadas à vontade dele. Ele não irá fazer isso, porque senão você vira robô e não gente. Então nós precisamos entender essa dinâmica. Então repara as quatro coisas que os anjos dizem: fuja, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum e vá para as montanhas. Quatro direções são dadas aqui. Eles estão nas montanhas de Moab aqui agora, exatamente onde Moisés está escrevendo esse texto para a nova geração. Okay? Eles estão ali nesse lugar. E depois de arrastarem ele e sua família, ele dá direções precisas do que ele precisava fazer. E o que, que nosso personagem faz? Ah, ele com certeza passou, ele fugiu, ele não olhou para trás, ele não parou em lugar nenhum e ele foi para as montanhas, né? Vamos ver? Versículo 18. Ló, porém, vamos fazer um negócio aqui? Bota a mão assim, ó, no seu coração. Tá? Você não precisa falar que você não quer não, estou mandando não, tá? Eu vou repetir, se você quiser repetir, você repete. Tá? A frase é o seguinte, ó. Com Deus, os poréns vão acabar na minha vida. Porque Deus está cansado de ouvir porém de algum de vocês. O porém tem outro, é um sinônimo de mas. Conhece isso aí? Mas. Deus fala assim, é isso. Aí você, mas. Isso tem que acabar uma hora. Porque isso, o texto está nos revelando claramente que o Ló está assim, sabe? Papo. Ele não se submete, ele não obedece, ele não faz nada sem ter que negociar, fazer alguma coisa. É triste ver um crente carnal, gente, assim. Porque o cara não se submete, ele simplesmente está tentando achar em caminhos, formas de aliviar para ele a obediência. Diz o texto, Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor. É nessa hora que o raio descia para mim, tá? Se eu fosse Deus. É nessa hora. Eu teria até um pouquinho de paciência até aqui. Mas aqui no não, é não, então tá, beleza. Só uma fumacinha. Só uma fumacinha assim, ó. Fumacinha. Certo? Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido. Olha como ele é político, gente. Né? É abusado. Já viu seu filho quando ele quer uma coisa de você? Mãe, eu te amo. Te amo tanto, mãe. Você é tão lindo. Ou então aquele irmão que é tão crente, assim, cara, gente boa, que ele chega e faz um monte de elogio a você e no final ele vai te dar uma carcada. Sabe? De vez em quando eu faço isso com alguns de vocês. Falo assim, cara, você é o mais. Tem isso aqui que tem que ser resolvido. Ló, porém, disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir pelas montanhas. Como assim? Você não falou que Deus foi bondoso? Você falou que Deus está fazendo tudo que é bom para você? E Ele está te dando uma direção e você não está nem disposto a ouvir e obedecer? Não posso fugir pelas montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aí ele diz, aqui perto é uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Primeiro ele diz não. Segundo, ele insiste em escolher o lugar. Ele escolhe uma cidade pequena que estava na lista das cidades que seriam destruídas. Tá? Isso está lá em, em Gênesis 14. Nós temos os 5 reis contra os 4 reis, aquela história. E os reis que sobreviveram são as cidades que serão julgadas aqui. Porque a imoralidade sexual tomou contra aquelas cidades e aí vem o juízo sobre as cidades. E ele escolhe a pequena cidade entre as 5 que seria julgada. Ou seja, ele está dizendo para Deus, não julgue esta. Olha, cara, a ousadia desse povo é uma coisa assim que me deixa doido, sabe? Eu não consigo compreender um negócio desse. Ele está pedindo ao anjo que poupe uma das cidades que ia ser julgada, certo? E veja como é que Ló é. E aqui, de novo, o contraste entre misericórdia e graça e sobre um crente carnal e um crente genuíno. O Abraão, ele negocia com Deus por pessoas. Você lembra disso? Se tiver 50, 45, 40, é pessoas, o coração de Abraão é por gente. Ele negocia com Deus porque ele tem amor por pessoas. O Ló negocia com Deus por cidades. Por coisas. Então eu tenho uma pergunta a fazer aqui, eu sei que é constrangedora. Cadê os Abraãos aqui? Cadê os Lós? Tem Abraão e Ló em todas as igrejas. Certo? Você vem aqui atrás da sua bênção, você vem aqui através do abençoador. Tá vendo? E nós, infelizmente, como liderança, no momento, nós temos provocado ansiedade, tentando promover um Deus que abençoa, e não um Deus que é a bênção. E por isso nós temos vivido misericórdia e graça, e por isso que misericórdia está vencendo essa batalha, e mais de 70%, eu creio, vivem dessa forma hoje. Nós precisamos escolher se vamos ser Abraão ou Ló, gente. Precisamos escolher imediatamente, nós vamos amar gente, nós vamos amar a Deus por quem Ele é, ou nós vamos negociar cidades, nós vamos negociar a obediência, nós vamos negociar tantas outras coisas, nós precisamos decidir isso. E o que Deus responde? Aí você pensa assim, agora chegou, né? Deu basta, né? A misericórdia de Deus, a paciência de Deus tem limite, vai parar aqui, não vai? 21. Está bem. Aí é nessa hora que eu começo a brigar com Deus, e Ele me mostra quanto Ele é misericordioso comigo. É nessa hora que eu falo assim, Deus, de novo? O Senhor vai ceder de novo, mais uma que o Senhor vai ceder para Ele? Aí eu falo assim, Vitor, olha para a sua vida, olha quem você é hoje, olha o que você fez e olha quem está com você. É a minha graça sobre a sua vida. Todos os dias você tenta negociar comigo alguma coisa em seu coração. E eu continuo cedendo, eu continuo amando, eu continuo cheio de misericórdia para você. Disse o mensageiro, está bem, também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade a qual você fala. Você consegue ver a misericórdia de Deus? Você consegue vê-la sobre a sua vida hoje? 22. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Deus vai esperar até ele chegar lá, gente. Agora pergunta, Deus esperou até você chegar aqui? Esperou ou não esperou você chegar aqui? Esperou por mim 25 anos, gente. 25 anos eu conheci Cristo. 25 anos ele esperou chegar lá. Está entendendo a misericórdia dele? Está entendendo a bondade de Deus? Está entendendo o amor de Deus? E qual é a nossa resposta a isso? O texto terminou e diz que a cidade foi chamada pequena, Zoar por causa disso. Acaba aqui. Mas se nós não sairmos desse texto com uma noção gigantesca, assim, extraordinária da misericórdia e da bondade de Deus, nós não entenderemos ela em nossas vidas. Porque essa mesma misericórdia, essa mesma bondade, talvez na mesma proporção que é manifesta a Ló, está sendo manifesta todos os dias na minha e na sua vida. Enquanto Deus não for desse tamanho, enquanto Deus for gigantesco na sua vida, não tem como você viver a graça de Deus, a liberdade em Cristo Jesus, o descanso e a paz que há nele, que excede o entendimento. É só quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus, é que nós entendemos o tamanho da misericórdia e da graça que está sobre as nossas vidas. Tem um ditado que eu gosto muito na igreja. Diz assim, ó, não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Cabe muito bem aqui. Então eu tenho duas perguntas a fazer para você. Primeiro, você tem vivido pela misericórdia ou pela graça? Segundo, você é Abraão ou Ló? Por que você ora? Quando você vai para o seu quarto, é petições sobre coisas que estão nas circunstâncias, na periferia da sua vida, ou você quer ter uma relação com seu pai? E quando você tem a inclinação de pedir, é sempre um pedido que não tem muito a ver com você, sempre a ver com o outro. Sempre a ver com terceiros. E muitas das vezes nem impacta a sua vida, não vai trazer nenhum benefício ou nenhum dano para você. Mas você ama porque você ama e você quer o bem daquela pessoa e você intercede porque você quer ver aquela situação, aquela circunstância, aquele casamento, aquela doença sarada, curada, restaurada. Esse é o motivo pelo qual eu entro no quarto, é por causa de gente, Deus. E se eu for pedir alguma coisa, não vai ser para mim, porque eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho saúde, eu tenho casa para morar, eu tenho uma família linda, eu tenho uma igreja maravilhosa, eu tenho tudo isso, Deus. Não tem motivo algum para me reclamar, não tem motivo algum para me pedir alguma coisa que o Senhor acrescente. O Senhor me deu mais do que eu mereço. Então, Senhor, está aqui o meu irmãozinho que está enfermo agora, nosso querido Jean, que está lá com câncer, e está doendo, e está sofrendo. Deus, em nome de Jesus, tira toda a célula cancerígena do corpo desse homem. Ou aquela criança que está doente essa semana na igreja, a irmã que está gripada, Ariel não está aqui entre nós, está doente, liga para ela, conversa com ela e pede a Deus por ela, restaura a saúde dela. E tantos outros, porque motivos para orar você vai sempre ter, gente. A questão é, quando você é arrastado até o quarto da oração, vou crer que você ainda está sendo arrastado, tá? Quando você dobra os seus joelhos lá, o que, que você pede? Você manifesta Abraão ou Ló? Graça ou misericórdia? Como eu disse, é possível você viver pela misericórdia. É possível, você está aqui e está vivendo plenamente pela misericórdia, achando que está tudo bem. O problema de viver pela misericórdia é que as pessoas camuflam ou acham que está tudo certo na vida delas. Mas não está, porque a vida é apegada a coisas. É aquele espírito que tem ciúmes pelas coisas. E você vai ver que Deus não é o supremo valor da sua vida. Por que a misericórdia se manifesta com mais intensidade que a graça? Mas quando Deus é tudo, quando Ele é o Senhor das nossas vidas, quando a graça se manifesta, é tudo dEle, sabe? E aí eu encontro alegria naquilo que eu faço, encontro alegria nos meus relacionamentos. Não tem nenhuma expectativa de nada, porque eu sou quem eu sou e você é quem você é. E juntos, faz toda a diferença. E quando nós temos esforços, como nós temos tantas programações esses meses, a gente fala assim, cara, eu vou valorizar isso porque eu sou um com essa família está me deixando aí comida para me comer, está me deixando aí coisas para mim viver com elas, e eu preciso viver com elas, não é porque eu tenho que ir lá e bater cartão, porque a igreja está trazendo alguém, mas é porque eu quero viver essa experiência e ser família e manifestar isso junto com eles. Graça, tá vendo? Você pertence. Você não está, você não frequenta, você pertence. Graça. E graça faz assim, ó, no final do dia. Obrigado, Senhor. Mais um dia. Quanta coisa boa o Senhor fez. E até os problemas estão cooperando para o meu bem, Deus. Olha, que abençoado eu sou. A graça nos traz um sentido assim de são abençoado, gente. E você fala assim, meu Deus, o que, que eu posso pedir a Deus? Tenho tudo. Tenho tudo. E você vai ver que provavelmente a sua ansiedade e preocupação está ligada a alguma coisa que você não tem e não deveria nem ter. Então, em nome de Jesus, Deus está chamando os Lós a se não se transformar em Abraão. Tem um passo além. Abraão, você vai ver daqui a pouco ele volta na história. E o Abraão vai mostrar para a gente que ele é gente como a gente. Mas tem um que lá no Getsemane, suando gotas de sangue, disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É Ele que eu olho, é Ele que eu quero, é Ele que eu procuro, é Ele que eu imito, é Ele que eu desejo todos os dias da minha vida, estar em relação com Ele, profunda e eternamente. Vamos orar. E se você é Ló, se você está vivendo pela misericórdia, já saí do seu lugar e vim aqui à frente pedir a oração. E essa oração não é você sair do seu lugar e falar assim, vou lá porque eu estou precisando. Você não está precisando, você está precisando, você está querendo. Você não quer mais viver na misericórdia, você quer viver pela graça. Eu quero orar por você que precisa de oração. Você que entendeu algumas coisas nessa manhã e diz assim, eu não consigo sozinho. Eu entendi, eu quero isso, eu estou decidido a viver isso, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de um irmão, uma irmã, alguém que chegue perto e fala assim, eu creio que é possível sairmos desse lugar de negociação, esse lugar de mediocridade, esse lugar de barganha, esse lugar de medo, esse lugar de insegurança e viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Posso orar com você? Sai do seu lugar, vem aqui se você precisa dessa oração hoje. Vem, meu irmão, se você quiser dobrar seus joelhos aqui, faça isso. Eu quero orar com você, eu quero que você viva essa verdade, seja curado nessa manhã, liberto nessa manhã, ó Deus, ó Deus.